Caetano tava falando do Gil, e o Gil esteve em Porto Alegre anteontem fazendo um show aqui. E uma coisa que a gente notou, e que tu falava antes, Caetano, numa outra entrevista, é que o Gil voltou ao Refavela, quer dizer, voltou ao som negro, aquela coisa black, forte, praticamente todo show, né? Um banda um vem com toda a força do negro, assim, né? Gostaria que tu falasse um pouco sobre isso.
Eu gostei, fiquei super alegre, porque dos trabalhos que o Gil tem feito ultimamente, eu sempre discordo da crítica que sai no jornal e na revista, quase sempre. É raro eu achar que a crítica é boa. Eu sempre acho ruim. Sei lá, acho que eu li uma crítica da Ana Maria Baiana sobre o show da Bethânia agora, que eu achei certa. Uma crítica da Ana Maria Baiana também sobre o meu show no Canecão, que eu achei certa. São duas ou três coisas que saem assim que podem ser certas. A maioria eu sou contra. Então, o show Refavela e o disco Refavela, naquela época, foi a coisa mais pichada que o Gil fez nos últimos anos da carreira dele. E foi a que mais me interessou. Foi onde eu achei que ele estava com um pensamento assim mais... vigoroso, com uma coisa assim mais linda. E ele agora retomou isso, porque depois, entre o Refavela e agora, ele fez um passeio pelo som disco internacional, que me desagradou logo de cara quando eu ouvi aquele primeiro disco que chamava, me esqueci o nome, mas que me agradou quando eu ouvi o Luar, porque já era quase que nem um disco da Rita Lee, né? Já era quase tão bom quanto Rita Lee.
Ele foi criticado por
ser
um disco meio discoteca.
Mas Refavela é melhor do que Rita Lee, entendeu? Porque é uma coisa, além de ser bom, é uma coisa importante, é uma coisa assim, do vigor existencial do Gil. E agora ele retomou essa coisa. Quando eu vi o show no Canecão, me despedacei de chorar. Fiquei super emocionado, achei lindo. Achei que ele está no caminho certo.
Esse lance com a crítica é antigo, né, Caetano? A quem tu atribuis esse lance assim, da crítica estar brigando constantemente com certas pessoas que criam no Brasil?
Não, a crítica é para isso mesmo. Quer dizer, para como é que se diz? Acompanhar assim, o trabalho do artista, que não pode fazer muito, né? Então eles... Quer dizer, mesmo a crítica, que é mesmo crítica, mas assim, essa coisa de brincadeira de escrever sobre música popular em jornal, é um negócio que é isso. Quer dizer, o sujeito vai acompanhando, escreve. Quem briga sou eu. Eu é que brigo. Porque eu gosto de brigar. Porque eu tenho também vocação crítica e eu quero competir com eles. Quero vencer também criticamente, né? Não me basta ter uma participação estética. Eu tenho necessidade, diferentemente de Carlos Drummond de Andrade, eu tenho necessidade, ansiedade de participar criticamente. Dizer assim, não, está errado, não é isso que se deve pensar sobre aquilo. O que se deve pensar sobre aquilo é isso. E tais aspectos do trabalho de fulano não foram vistos criticamente. E eu tenho vontade de dizer. Então eu digo, então eu brigo com a crítica, entendeu?
E essa coisa de participar, Caetano, nos últimos anos, se fala também assim, nos últimos dois anos talvez nesse último ano que passou, Caetano aparece bem mais do que antes. De repente é muito solicitado, não só para entrevistas, como também para alguns debates, como aconteceu lá na Folha de São Paulo, aquela coisa assim. Esse lance assim, do Caetano ter que estar falando, seria o lance de liderança teu? As tuas ideias, as pessoas estão precisando das tuas ideias?
Procuram muito isso, né? Mas como diz o Paulo Francis, pra quê? Eu não sei. Procuram, perguntam e tal, mas eu acho que o Paulo Francis tá certo, eu não vejo razão pra isso. Agora, como eu gosto de falar, eu falo também, né? Não vejo um grande erro em falar, quer dizer. E minhas falas não são tão desprovidas de interesse. Não tem tanto interesse quanto se quereria, né? Quanto se espera, nem justificaria o número de vezes que eu apareço na imprensa. Mas minhas falas não são desprovidas de interesse. Né? O próprio Paulo Francis, a primeira coisa que eu disse sobre o primeiro romance dele foi que ele, as mulheres ali, ele nem via as mulheres, parece que ele era um misógino, que ele odiava as mulheres. E eu não posso deixar de pensar que aquilo contribuiu para que ele agora escrevesse um livro sobre mulheres.
Essa música, Ele Me Deu Um Beijo na Boca, também foi considerada um manifesto, assim, até neotropicalista, como alguém já apelidou, Caetano, pelo fato de você ficar prevendo até certas coisas. Você fala em Menachem Begin, aí acontece toda essa coisa logo depois, muito forte lá no livro.
Margaret Thatcher,
acontece... Como é que é? O rei da sacação mesmo?
Não, isso é meio óbvio, né? Eles já eram figuras pesadas no cenário... político internacional quando eu fiz a canção. Agora, aconteceu a guerra das Malvinas e a guerra do Líbano, pouco depois. Mas o Delfim continua o mesmo. Eu acho que não tem grandes profecias ali, né? O que acontece é que estava na cara essa coisa. Mas eu não acho. Eu acho também que eu não falei neles e não escolhi os três por ódio, assim. Por, assim, apontar, olha, três monstros. Não. Também até por uma certa simpatia. A gente não escolhe nomes assim à toa.
Caetano, agora um pouco sobre o show que acontece daqui a pouco mais no Gigantinho. Esse lance de fazer um show no ginásio, como é que estás vendo? Assim, tens feito show em ginásio aí pelo Brasil? Ou é em teatro mais?
A maioria em ginásio. Porque sempre é assim. Eu faço em teatro, é assim. Eu fazia aqui no Leopoldina, né? Que está desativado. Mas eu fazia teatro, faço teatro em Salvador, em Curitiba, Porto Alegre e em São Paulo, às vezes eu fazia o Pixinguinha e o IMB, que não é bem teatro, o IMB é uma sala de convenções tão grande quanto um ginásio de esporte, só que com uma qualidade de acústica superior, né? Agora, fora disso, todas as outras cidades eu faço ginásio há muitos anos, sempre foi assim.
E então não altera muita coisa?
Não, melhorou agora, porque hoje em dia o sistema de som no Brasil que se tem, quer dizer, com essas empresas tipo Poladian, com que eu estou trabalhando, e Marcos Lázaro, com quem eu já trabalhei, Pinga, no Nordeste também. Tem uma infraestrutura de excursão grande que não chega a ser satisfatória, mas já não é aflitiva como eram as estruturas de produção de excursão quando a gente começou a trabalhar. A gente cantava e, bem, o público ficava feliz de ver a gente, porque, enfim, estava vendo pessoalmente, mas não ouvia nada. Hoje em dia, já houve alguma coisa.
E são geralmente grandes espetáculos, né? Por exemplo, esse do ginásio reúne muita gente, né? É uma coisa que está acontecendo assim a nível de grande produção, praticamente, quase todos os shows.
É, como eu estou dizendo, hoje em dia existe essa infraestrutura, esses caras são riquíssimos, Pauladinha, essa turma. Eles sacaram esse lance da música popular ser uma coisa de grande viabilidade em todo o território nacional e de não ter uma infra de você botar aquilo na estrada. Eles criaram essa infra e eu acho muito bom.
Caetano, gostaria que tu falasse alguma coisa sobre os poetas que estão hoje no Brasil, por exemplo, Paulo Leminski, essa turma assim, que faz a poesia do Brasil hoje. O que é que você está vendo assim, como grande destaque na poesia, no lance de criação, assim, além dos irmãos Campos?
É, os irmãos Campos já estão aí há um tempo e já são uma coisa. Eu não sei fazer. Sabe que eu sou mal para ler poesia? Eu acho poesia uma coisa dúbia. Eu não sei, eu não fazia poesia quando era menino. Não era uma coisa que eu quisesse fazer. Não estou metido em poesia. Acho difícil ler. Tenho preguiça. Eu leio muito mais romances do que poesia. Romances, ensaios e coisas assim. Eu prefiro ler filosofia e romance do que poesia. Eu acho poesia assim. Às vezes eu leio. Quando eu gosto de um poema ou de um poeta, aí eu releio mil vezes aqueles poemas que eu já sei e acho lindos. Que nem ouvir uma música de novo, uma música que você gosta. Mas, assim, conhecer poesia, entendeu? Eu viajo pelo Brasil, me dão, assim, milhares de livrinhos de poesia. Você sabe que eu pego, tem poetas famosos, por exemplo, T.S. Eliot. Eu tenho amigos de 60 anos de idade que falam assim, você tem que ler T.S. Eliot. Tenho amigos de 25 que dizem, pô, você é... Tem que ler T.S. Eliot, é uma maravilha, é uma coisa genial, não sei o quê. Eu nunca li. Agora o Antônio Cícero, irmão da Marina, que é um dos meus maiores amigos, me deu um livro para eu ler, me emprestou, do T.S. Eliot. E eu tenho essa opção de livros de meninos que me dão no Brasil, esses livrinhos de poeta, entendeu? Você sabe que eu fico, me sinto um burro olhando para o Palácio, em ambos os casos, eu não sei, eu juro por Deus que se me dessem um daqueles poemas, qualquer um deles, sem eu saber de quem era, eu não ia sacar se estava bom, se não estava bom, entendeu? Eu sou mau crítico de poesia, assim, à primeira vista. Eu não sei ler poesia. Mas depois eu sei o que é ao mesmo tempo, entendeu?
Nossa,
a poesia
música
é como
junto.
se fosse assim, um modo de você poder ser, como é que eu posso dizer assim... um modo de você chegar no máximo da inteligência através da burrice, né?
Através da burrice?
É, como se fosse assim.
Os Rolling Stones ainda cabem no mundo, então?
Ah, eu acho, eu concordo com aquele personagem da minha canção que fala isso. No meu mundo cabe mais do que o Time Magazine, pelo menos.
É, eles estão aí pra provar, né? Fazendo shows, assim, todo mundo e tal. Mas o Gil fala no show dele, fala nos Stones.
É, porque ele quase foi ver e um sujeito falou pra ele que os quarentões rebolando, né?
É, e o Gil disse que ele também é um quarentão.
Quarentão rebolando, é, claro. Eu também. Nesse ponto eu me identifico inteiramente com os Rolling Stones. Melhor quarentões rebolando do que hospitalizados, por exemplo. Não sei o que há de mal em quarentões rebolando, não entendi.
Mas como disse o Gil, coisa de
pior
empresário.
Pior na cadeira de roda, sei lá, né?
Como disse o Gil, coisa de empresário.
Ah, bom, lá no Rio ele não disse isso.
Mas ele disse aqui no jogo.
Ele contou que foi um empresário americano, né?
Caetano Veloso, o disco Cores e Nomes, aliás, um show que foi feito antes do Cores e Nomes, mas que não chegou aqui em Porto Alegre, trouxe uma surpresa. O Caetano entra cantando a música do Peninha, que muita gente, assim, viu. Peninha, um compositor que tocava muito, cantor que tocava muito, assim, rádio AM, aquela coisa mais kit, que chamam, né, meio popularesco, assim. Aí o Caetano, considerado já uma coisa mais intelectualizada, o teu trabalho, assim, né, entra cantando a música do Peninha. Seria um lance, assim, de recriar a música dele, ou uma simples identificação com aquela música Sonhos?
Eu adoro aquela canção, eu venho cantando ela há muitos anos, e depois isso é um procedimento que eu venho repetindo desde o Tropicalismo, né? Quer dizer, não é nada novo na minha trajetória essa atitude, né? É, gravei o Coração Materno logo no disco Tropicália, enfim.
E as próprias,
tô me acostumado, as próprias coisas do... As próprias composições do Tropicalismo têm aquelas coisas assim, né? E, enfim, um índio tem palavras que parecem com um hino nacional. É ou não é? Não é impávido, né? Impávido. Fala num índio, fala impávido. Eu tenho essa coisa do Tropicalismo, né? De você mexer no gosto, quer dizer, você mexer na hierarquia do gosto. Isso dá uma confusão brutal e dá um trabalho pro resto da vida pra gente, porque aí, assim, então você gosta de tudo, então vale tudo. É meio isso e também não é. Entendeu? É a velha briga de Apolo com Dionísios.
Gostaria que tu falasse também um pouco, Caetano, sobre... Eu não sei se tu tá acompanhando, mas vamos ver. Esse lance do Arrigo Barnabé e Tamara Assunção, esse trabalho meio novo que surge em São Paulo, assim, com uma força muito grande, e que muita gente fica fazendo análises estéticas, assim. Então, seria o Tropicalismo, seria uma coisa como o Tropicalismo, que veio mexer com a música brasileira. Eu queria saber a relação que tu tem com esse tipo de trabalho. Você conhece, por exemplo, o Arrigo, a música do Arrigo?
Conheço tudo. Conheço ele, conheço a música. Acho excelente. Achei que o Itamar na televisão arrasou. Foi uma das melhores coisas que eu vi na televisão nos últimos anos. Você chegou a ver?
Aquele lance do Festival da Globo.
É, foi lindíssimo. Lindo. E eu adoro o Arrigo, as coisas que ele escreve e como ele fala e toca, e aquele corinho fala com ele, aquelas mulheres, tudo super lindo e super bem feito, alto nível, assim, de...
Musicalmente, inclusive.
Musical, alto nível musical, né? Assim, tipo, música contemporânea. Eu prefiro mil vezes ouvir Arrigo Barnabé do que ouvir Egberto Gismonti ou mesmo o Hermeto Pascoal. Em muitos lances, eu prefiro o Arrigo Barnabé. Acho muito mais vanguarda e mais inteligente, assim, a sacação da música contemporânea. Ele tem uma sacação mais sofisticada da música contemporânea.
E daria para comparar isso aí como um movimento, assim, parecido com o Tropicalismo, assim, no lance da novidade?
Ah, acho que dá, sim. Pode comparar.
Porque o Araçá Azul tem comparo? Muita coisa.
Eu não posso comparar. O Araçá Azul é muito abaixo... De Hermeto, Egberto, de tudo isso, porque não tem sacação da música contemporânea, não tem conhecimento, não tem controle, não tem sofisticação suficiente. É um disco naive. Eu sabia, fiz sabendo disso, era uma coisa grosseira, assim, louca, né? Solta, sem saber mesmo. Aquilo ali tem sons cafona, pobre, mal feito, coisa que não vale, que não presta, misturado com ideias bonitas e tal. Eu adoro aquilo, mas é uma coisa tola. Como é o nome? O Arrigo Barnabé é infinitamente superior àquele negócio. Tem a ver muito com é muito paulista nesse sentido, né? Tem a ver muito com o Walter Franco também, com o primeiro disco do Walter Franco, que era muito bom, com o Cabeça, né? Que é muito bom. Tem a ver. Tudo isso tem a ver, né?
O sentido que eu falo de comparar...
E que Você Não Soube Me Amar, que é uma coisa super popular do Blitz, e que já existia antes deles conhecerem o Arrigo Barnabé, porque eu conheço o Evandro há muito tempo, tem alguma coisa a ver. Embora seja popular, não tenha nada a ver com música contemporânea, mas tem essa coisa de as meninas falando, não sei o que, tem um parentesco. Tem um lado, assim, new wave, na própria coisa do Arrigo, que é, assim, popular, é ótimo, é rock and roll também, é bacana.